Nós temos estado a olhar para este livro incrível, este livro único, o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia. Nós temos a olhar também, para, em particular, para o livro do Gênesis. A Bíblia é um livro que é constituído por vários outros livros dentro dela. É como se fosse uma pequena biblioteca ambulante. Esta é a Bíblia e nós temos estado a olhar em particular para o livro do Gênesis e para a vida de Abraão. Este homem que foi de alguma forma considerado e é considerado o pai da fé de todos nós. Um homem impressionante, um homem reconhecido como uma figura central, quer na Europa, quer na Ásia, na África ou nas Américas. Abraão, de facto, é uma referência de vida para todos aqueles que querem e procuram seguir uma vida de fé. Nós hoje vamos ver um capítulo extremamente importante na vida de Abraão. É um marco importante para a vida de Abraão. É um teste à sua própria fé. Se no último programa estivemos a olhar para um teste ao amor de Abraão, a forma como ele lidou com os seus filhos, por outro lado, neste capítulo 22, iremos olhar para um teste à sua própria fé. Abraão era considerado um homem de fé, mas agora está no teste para comprovar se de facto ele é ou não um homem de fé. Ele mostrou essa sua fé ao longo da sua vida, em particular no tempo em que ele continuou a confiar em Deus para esperar que o filho da promessa nascesse. Deus havia prometido fazer dele uma grande nação, mas ele era, portanto, não tinha filhos. Era um homem sem filhos e só aos 100 anos de idade é que ele teve o primeiro filho. E isso faz de Abraão, de facto, alguém que, confiante nas promessas de Deus, porque passado tanto tempo de que Deus lhe havia prometido dar um filho, foram 25 anos de espera até que a promessa se cumpriu. E agora está Abraão diante de uma circunstância que Deus, de alguma forma, quer mostrar para Abraão, se ele de facto confia em Deus ou se ele confia em si próprio ou nas suas forças. Se ele tem Deus em primeiro lugar ou se ele coloca outras coisas em primeiro lugar. E este aqui é um assunto e um capítulo extremamente forte na vida de Abraão. É necessário que nós, quando vivemos confiantes naquilo que Deus nos diz. Mas muitas vezes nós pomos em dúvida que Deus é e fala a verdade. Muitas vezes nós pomos em dúvida se aquilo que Deus nos disse é mesmo assim ou não. Por vezes nós inclusive colocamos Deus num segundo plano. Pomos os nossos projetos em primeiro lugar, a nossa vontade em primeiro lugar, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então encontramos-nos no capítulo 22 do livro do Gênesis, e certamente se você já abriu a sua Bíblia nesse capítulo, poderá seguir então connosco a leitura. Nós estamos a usar neste programa a tradução revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Vamos ver que tipo de prova é que Deus dá a Abraão. Mas antes de chegar a analisar essa prova que Deus coloca a Abraão, eu gostaria de parar primeiro na prontidão com que Abraão responde ao apelo de Deus. Ainda Abraão não sabia exatamente o que Deus estava para lhe dizer, mas no entanto ele estava pronto a ouvir Deus. Ele disse: eis-me aqui. Eu, olhando para a vida de muitas pessoas e para a minha própria vida, verifico que às vezes nós somos pouco prontos a responder a Deus. Não estamos prontos a ouvir a voz de Deus. Infelizmente vejo pessoas que caminham na fé cristã, que chegam a um ponto da sua vida que acham que já aprenderam tudo. Acham que já não têm mais nada para aprender. Já não têm esta prontidão que Abraão tem. Há um texto no livro aos Hebreus, no capítulo 13, que eu gostaria de ler para si. Diz assim a palavra de Deus no verso 7, neste capítulo 13, ao livro dos Hebreus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerai atentamente o fim da sua vida, e imitai a fé que tiveram. É interessante olhar para este texto e o próprio Deus nos desafia a imitar a fé daqueles que seguiram a Deus, mas olhando para o fim da sua vida. Abraão certamente era um homem já com muita experiência de vida, mas Deus não diz para imitar a fé no início da nossa carreira, da nossa vida. Deus diz para imitar a fé no final da nossa vida. Eu fico com muita tristeza quando vejo homens que serviram a Deus uma vida inteira, mas que chegam ao fim da sua vida e não estão dispostos, não estão prontos a ouvir Deus dizer o que Ele tem para nos dizer. Não estão dispostos a alterar a sua vida, não estão dispostos a moldar a sua vida, não estão dispostos a adaptar a sua vida àquilo que Deus lhes está a pedir e àquilo que Deus lhes diz. A minha oração é que Deus não me deixe ficar assim. Que eu possa ser como Abraão, e eu espero que todos aqueles que têm interesse em ouvir Deus possam ser como Abraão, que mesmo depois dos 100 anos ainda continua na expectativa daquilo que Deus lhe vai dizer, e pronto sempre para ouvir e para saber aquilo que Deus quer que ele faça da sua vida. Por isso ele diz, eis-me aqui. Então Deus acrescenta no verso 2 aquilo que Deus manda, no fundo, Abraão fazer. Diz assim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Este é um pedido de Deus tremendo para Abraão. É uma prova que Deus coloca a Abraão à sua fé. Não é uma tentação. Eu quero distinguir aqui entre prova e tentação. Deus não tenta ninguém, porque o fim da tentação, caso a gente não a vença, é o pecado. E Deus não coloca as pessoas diante do pecado para nós pecarmos. Não é Deus quem faz isso. É a nossa própria cobiça, é o nosso próprio orgulho, é os nossos próprios desejos que nos colocam em tentação. Mas Deus, de facto, faz testes à nossa fé. Verifica se aquilo que nós dizemos acreditar, na realidade praticamos. Acreditamos mesmo no que declaramos. E isso são testes à nossa fé. E é exatamente isso que Deus faz com Abraão. E Deus colocou um desafio tremendo. O desafio era se Abraão amava mais a Deus ou amava mais o seu filho. E é algo que Deus pede de nós. Como eu já disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus e Ele próprio merece toda a honra e toda a glória. O próprio Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Deus não está a dizer que não é importante a família, com este teste que Ele faz a Abraão. Deus não está a dizer que é errado, de forma alguma, Abraão amar Isaac. Antes, pelo contrário, Deus nos manda amar uns aos outros. Mas, no entanto, Deus estava a procurar se Abraão estava a dar mais importância ao seu filho ou se ainda tinha Deus como prioridade na sua vida. Isto nos faz pensar na nossa própria vida. Quais são as nossas prioridades? O que é que nós temos colocado como prioridade na nossa vida? Sem dúvida alguma, Deus tem que ser a principal prioridade. E há promessas muito concretas da parte de Deus para quem o coloca como prioridade. O próprio Jesus Cristo nos diz em Mateus que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então há uma promessa da parte de Deus para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. E era exatamente esta prova que Deus estava a fazer a Abraão. Algo tremendo que Deus estava a pedir. E diz o texto que Abraão amava o seu filho e Deus diz, então vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto o teu filho naquele monte. Eu penso que seria difícil se Deus me pedisse isso a mim. No entanto, olhamos para a vida de Abraão e diz o texto no verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Podemos ver aqui a fé deste homem, de Abraão, como era tremenda a sua fé. Um pedido destes que eu imagino que seria muito difícil para a maior parte de nós executar, sabendo até que isto era contrário à vontade de Deus, porque ele sabia, Abraão vivia num contexto em que era comum os sacrifícios humanos, e ele sabia que Deus não se agradava disso. No entanto, mesmo ele não percebendo tudo aquilo que Deus estava a querer fazer, ele levantou-se de madrugada, fez as coisas que eram pedidas por Deus, e aí vai ele, mas com uma grande confiança, porque vemos aí no verso 5, quando ele diz aos seus servos para explorarem por eles, porque ele iria com o rapaz, depois de adorar a Deus voltariam juntos. E aqui vemos a confiança que Abraão pode depositar em Deus. Ele tinha uma confiança tal em Deus, porque Deus havia prometido que era Isaac o filho da promessa, não outro qualquer, portanto era Isaac, e se Deus lhe estava a pedir uma coisa destas, era porque Deus iria fazer com que Isaac pudesse ficar vivo na mesma. Que fé nós podemos ver em Abraão? Um homem que, mesmo diante das circunstâncias, aparentemente e humanamente falando, seria impossível qualquer recuperação e restauração aqui, mas mesmo assim ele sabia que Deus havia prometido e Deus não falha nas suas promessas. Ele tinha visto já isso na sua própria vida, como Deus é fiel e como Deus nunca falha. Se Deus estava a dizer que era Isaac o filho da promessa, Deus iria fazer alguma coisa no sentido de resolver esta situação. Por isso ele pôde dizer aos servos que eles, depois de adorarem, voltariam juntos para perto dos servos. Abraão então subiu àquele monte com seu filho Isaac para adorar a Deus. Vemos aqui que a fé de Abraão não era uma fé só meramente esotérica, uma coisa quase sem consequências no dia-a-dia, não. A fé de Abraão era uma fé muito prática, ele aplicava aquilo que ele ouvia da parte de Deus. Há dois livros na Bíblia extremamente interessantes, aliás, todos eles são extremamente interessantes, mas dois em particular que se quase ficam em contrabalanço um com o outro. É o livro de Tiago e o livro de Gálatas, que ambos falam da fé. E eles não se contradizem de forma alguma, eles são complementares. Enquanto Tiago diz que a fé sem as obras é morta, claramente o livro de Gálatas fala da fé única e exclusivamente, que não somos justificados por obra alguma. Mas, no entanto, há que ter este equilíbrio. A nossa existência e a nossa dependência de Deus, a confiança que colocamos em Deus, tem que ter consequências bem práticas no nosso dia-a-dia. E é exatamente o teste de fé que foi colocado a Abraão, é exatamente isso. É ele poder exercitar a sua fé de uma forma prática, não só de uma forma teórica, não só sabendo que Deus é um Deus que faz as coisas, mas quando chega a altura de agir, é agir em concordância com a fé que ele tinha. Creio que nós, como portugueses e como cristãos, o país inteiro se diz cristão, precisamos começar a viver mais aquilo que nós dizemos acreditar, a exercitar mais a nossa fé, a nossa confiança em Deus e na palavra de Deus. Precisamos de olhar como cristãos muito mais para a Bíblia e ver aquilo que Deus diz na sua palavra. Talvez não confiar tanto naquilo que outros dizem, mas confiar naquilo que Deus diz na sua palavra. Eu creio que um dos nossos maiores erros, muitas vezes, é confiar em terceiros. Confiar, nomeadamente, neste particular. Não é que eu esteja a fazer uma apologia à desconfiança, mas na questão da palavra de Deus, muitas vezes confiamos naquilo que outros disseram, sem que nós fôssemos conferir à Bíblia. E é algo muito importante nós olharmos para a Bíblia e vermos se a Bíblia está ou não a dizer isso. Então, quando nós vemos na Bíblia aquilo que Deus diz, podemos então exercitar a nossa fé e, como Abraão, viver a fé que nós temos também. Abraão fez isso de uma forma tal que não duvidou sequer das promessas que Deus havia feito. Ele então subiu ao monte com o seu filho, e podemos ver que o filho de Abraão, Isaac, foi alguém que foi educado nos caminhos de Deus de tal forma que era um filho submisso. Pois podemos chegar ao verso 9 e ver: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Podemos ver aqui Isaac de uma forma submissa ao seu pai, totalmente confiando em Abraão e naquilo que Deus havia dito a Abraão. Eu imagino que ele teria à volta talvez 15, 16 anos por aqui, Isaac, um jovem cheio de força, provavelmente, e não seria simples Abraão amarrar o seu filho se ele tivesse contrariado, se ele não percebesse o que é que estava a acontecer. Então vemos como Isaac se mantém submisso e humilde para com o seu pai, esperando de alguma forma e exercendo também de alguma forma a sua fé em Deus, aguardando aquilo que iria acontecer. Então está tudo preparado para o desfecho final. E Abraão tem o cutelo na mão, Isaac está sobre o altar e é a hora H. Eu imagino as emoções que ocorrem no coração de Abraão neste momento. Próprio qualquer pai certamente ficaria com o coração apertado diante de uma situação destas, mas mesmo assim Abraão exerce a sua fé em Deus, sabendo que Isaac era o filho da promessa e Deus havia prometido que através de Isaac seria feita uma grande nação. Então está tudo preparado no momento exato, Deus intervém. Vemos no verso 11, do céu brada o anjo do Senhor a Abraão. E ele respondeu de novo, eis-me aqui. Mais uma vez, Abraão pronto a ouvir Deus, pronto a moldar o seu coração à ação de Deus, pronto a agir em conformidade com o ensino que Deus lhe estava a transmitir no momento. Esta prontidão de Abraão fez dele, sem dúvida alguma, o homem de fé, que é reconhecidamente Abraão, um homem que se deixa conduzir por Deus em todos os momentos. E Deus reconhece, através das suas atitudes, que Abraão é este homem de fé. Por isso a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é deste tipo de fé que estamos a falar. Não uma fé qualquer. Infelizmente hoje vive-se dias em que as pessoas confundem a fé com muita coisa. Fé tem que ser prática. Fé tem de levar a uma atitude coerente com aquilo que nós acreditamos. A uma atitude que revela a nossa confiança em Deus. E infelizmente às vezes vemos pessoas dizerem que têm muita fé e depois nos princípios mais básicos do ensino de Deus derrapam por completo. E é necessário que as pessoas possam viver aquilo que Deus ensina. Se dizem ter fé em Deus, então têm de ser coerentes com aquilo que estão a dizer e devem viver o seu dia-a-dia de acordo com essa fé. Abraão era esse tipo de pessoa que vivia a sua fé de uma forma bem prática. Como diz Tiago, aquele que tem fé sem obras, então mostra a sua fé através das suas obras. É necessário que a fé seja uma fé prática, seja uma fé que é exercida no dia-a-dia com ações muito concretas. Vemos como Deus trata agora o próprio Abraão. Então diz o texto no verso 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí disse, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vemos aqui como este cordeiro, como este carneiro aparece de uma forma milagrosa, diremos assim, ou aparece ali, pelo menos não é relatado como ele surge ali no meio dos arbustos preso, para substituir o próprio Isaac. E isto francamente me faz lembrar a ação do próprio Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus aproximar-se, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi introduzido no mundo para substituir cada um de nós, no fundo, na pena que cada um de nós deveria pagar pelo nosso pecado. Jesus Cristo foi dado para substituir nesse lugar. Assim como este carneiro surgiu para substituir Isaac naquele holocausto, Jesus Cristo veio para nos substituir a nós, dando ele a sua própria vida por amor de nós. Isaías capítulo 53, verso 4 a 6 diz, certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vemos aqui neste texto como Jesus Cristo foi o nosso substituto, como ele nos substituiu na cruz. O sacrifício que deveríamos ser nós a pagar foi o próprio Jesus Cristo que fez em nosso lugar. Esta é uma promessa tremenda da parte de Deus para cada um de nós. Se nós nos entregarmos a Deus e confiarmos nesta promessa de Deus que ele deixa através da pessoa de Jesus Cristo, podemos, de alguma forma como Abraão, receber esta alegria de ver que o seu filho não foi sacrificado, mas aquele cordeiro que o substituiu. Nós podemos ter esta mesma alegria, porque foi Jesus que nos substituiu na cruz. Foi ele que tomou o seu lugar, o meu lugar, para que nós hoje pudéssemos ter alegria e um relacionamento profundo com Deus. Nós vemos como esta fé de Abraão, prática, foi reforçar ainda mais a relação que ele tinha com Deus e como Deus confirmou a promessa que havia dado já a Abraão, que dele faria uma bênção, que dele multiplicaria a descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu, e como este descendente Isaac seria ele próprio, o pai também de uma grande nação, por ser o descendente de Abraão. Deus confirmou essa promessa a Abraão. Nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto, diz o texto no verso 18, porquanto obedecestes à minha voz. Vemos como é importante nós exercermos a nossa fé. Nós podemos exercer a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, que foi o nosso substituto, aquele que tomou o nosso lugar. Essa é a fé que, de facto, nos faz mais íntimos de Deus, nos faz relacionar com Deus. No próximo programa nós iremos falar de um assunto que diz respeito a todos nós, do qual não podemos fugir, que é a morte de Sara. Todos nós temos que um dia enfrentar esta dura realidade, familiares nossos ou de outros. Mas até lá, até nós voltarmos a falar deste assunto no próximo programa, você fique na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.